No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini e no Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. CUT e centrais se reúnem com aplicativos para negociar direitos dos trabalhadores. Protestos contra Bolsonaro em mais de 60 cidades ocorreram no último sábado. Inflação dispara e é a maior em 28 anos desde a criação do Plano Real e ainda consulta a saque de R$ 1.000 do FGTS já está liberada. No entanto, maior parte das contas tem apenas, em média, R$ 175 para poder sacar. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Desde a última sexta-feira, trabalhadores formais com carteira assinada já podem consultar se tem saldo em suas contas individuais do FGTS. E se tiverem, vão poder fazer um saque extra de até R$ 1.000 a partir do dia 20 de abril, quando o dinheiro começa a ser liberado de acordo com a data de nascimento. O representante da CUT no Conselho Curador do FGTS, José Abelha Neto, alerta, no entanto, que apenas trabalhadores com salários altos e empregos estáveis é que vão conseguir sacar quantias próximas a R$ 1.000. Segundo ele, 79% das contas têm apenas R$ 175 de saldo. O economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o Clóvis Scherer, assessor da CUT Nacional no Conselho Curador do FGTS, diz que qualquer que seja o saldo de R$ 1.000 ou menos, o saque extra não vai aliviar o endividamento das famílias brasileiras e só vai beneficiar quem tem bons empregos e, portanto, um saldo maior nas contas do FGTS. Ele diz que sacar o FGTS agora é como tirar da poupança para pagar as contas do dia a dia. Quem sai prejudicado é o trabalhador que, na hora do desemprego, em que mais vai precisar de uma reserva financeira, vai ficar praticamente sem nada para sobreviver e até conseguir arrumar um outro trabalho. Essa medida de liberação desse saque de R$ 1.000 foi do governo Bolsonaro e a realidade é que, com a economia debilitada como ela está, inflação em disparada, desemprego atingindo 12 milhões de pessoas e sem proposta de desenvolvimento econômico e social, o governo mais uma vez libera recursos que pertencem aos próprios trabalhadores para injetar dinheiro no mercado interno. A expectativa é de que 42 milhões de brasileiros saquem e injetem R$ 30 bilhões na economia.
Mobilização.
No dia em que as capas de jornais destacaram a disparada da inflação, com manchetes como preços enlouquecem nos supermercados, essa foi a manchete do Estadão, por exemplo, no sábado. Aliás, a inflação que foi a maior nos últimos 28 anos para o mês de março, segundo o IBGE, nesse dia o povo foi às ruas do Brasil para mostrar sua insatisfação com a condução da política econômica do país, que é responsável pela carestia, pelo desemprego, pela fome, pela miséria, e foram também pedir o fim do governo do comandante da tragédia brasileira, o presidente Jair Bolsonaro. Fora Bolsonaro e Bolsonaro nunca mais, foram as duas palavras de ordem, as duas frases de ordem, né, que estiveram ocupando a manhã inteira em faixas e cartazes em várias cidades do país. Também foi o grito do povo que vê o salário encolher, o poder de compra ir para o ralo, enquanto o presidente anda pelo país inteiro fazendo campanha eleitoral antes da época. A gente lembra que, pela lei, a campanha começa só em agosto. E ele gasta rios de dinheiro público no lugar de elaborar uma política para resolver o drama do desemprego, da inflação, do desalento, enfim, cuidar do Brasil como deveria, né? Na maior das manifestações, nesse dia de protestos, a capital paulista concentrou cerca de 30 mil pessoas na Praça da República, segundo os organizadores. Mas os protestos ocorreram também em mais de 60 cidades espalhadas pelo Brasil. Outras grandes manifestações foram feitas em capitais como Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. E já que a gente está falando sobre a inflação, que foi um dos motivos, uma das pautas de o povo ter ido às ruas no último sábado pelos protestos Bolsonaro Nunca Mais, puxada pelo item transportes, com aumento dos preços dos combustíveis e da alimentação e bebidas por causa do tomate e da cenoura, entre outros, a inflação oficial do país, medida pelo IPCA, do IBGE, disparou neste mês de março em 2022. O índice chegou a 1,62% e é o maior desde a implantação do real há 28 anos, em 1994, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o índice foi de 42,75%. No mês de março do ano passado, para a gente ter uma comparação, a variação mensal da inflação foi de 0,93%. Já sob o governo Jair Bolsonaro, o IPCA somente esse ano já acumula uma alta de 3,20% e nos últimos 12 meses, de março do ano passado até março deste ano, de 11,30%, acima dos 10,54%, do mesmo período imediatamente anterior, ou seja, março de 2020 a março de 2021. Foi um aumento de 0,76% na inflação. A maior variação e o maior impacto vieram dos transportes, que aceleraram na comparação com o resultado de fevereiro, principalmente pela alta dos preços dos combustíveis, que foi de 6,7% em particular, e o da gasolina 6,95%. O preço do gás veicular aumentou 5,29%, etanol 3,02%, diesel 13,65%. Aí na sequência da inflação, que jogou a inflação lá para cima, veio o grupo de alimentação e bebidas, com alta de 2,42% e 0,51% de impacto. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 72% do IPCA de março.
Mundo do Trabalho.
O Jornal da CUT fala sobre uma negociação histórica para a proteção trabalhista dos entregadores de aplicativos. Negociação que vai acontecer no dia 18 desse mês entre representantes da CUT, das demais centrais sindicais e da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Amobitec, que congrega as empresas de entregas por aplicativos, como iFood, Rappi, 99 Food, entre outras. A relevância desse encontro foi destacada pelo presidente da CUT, Sérgio Nobre, que acredita em avanços para que os trabalhadores e trabalhadoras que estão vinculados às empresas de aplicativos, sem nenhum direito trabalhista, possam passar a ter um mínimo de garantias de ganhos e também de proteção social. Vamos ouvir Sérgio Nobre, presidente da CUT.
Espero que dessa reunião saia uma mesa nacional de negociação para que a gente possa construir um grande acordo levando a proteção para esses trabalhadores. Não é possível a situação em que eles trabalham sem nenhum tipo de cobertura, inclusive previdenciária, quer dizer, isso é um crime no Brasil, e acho que já é um passo, né? Se a associação topou sentar com as centrais sindicais, isso é um bom sinal, né? Um bom sinal de que a gente pode abrir uma mesa de negociação, e se chegarmos num acordo, será um acordo histórico, né? Um acordo muito grande que vai envolver todos os trabalhadores de aplicativo do país inteiro e num acordo único com as 9 centrais sindicais.
Que direitos básicos vocês estão pedindo para esses trabalhadores?
É proteção, eles têm que ter proteção social, têm que ter fundo de garantia, têm que ter assistência médica, enfim, têm que ter salário mínimo, têm que ter as condições de trabalho, né? Ponto para poder abastecer, comer, enfim, todo esse sistema de proteção que hoje os trabalhadores que têm carteira assinada têm.
A reunião entre as centrais sindicais e a Amobitec vai ser aberta apenas aos participantes, sem presença de público ou imprensa. A luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho já vem de um tempo e pesquisas revelam a qualidade, né, ou a falta de condições dos aplicativos para os trabalhadores. As empresas de aplicativos como Uber, iFood, 99, Rappi, Uber Eats, a GetNinjas também, não comprovaram padrões mínimos de trabalho decente no Brasil. O resultado é de uma pesquisa feita pelo projeto Fair Work Brasil, vinculado à Universidade de Oxford, na Inglaterra. Segundo o relatório Fair Work Brasil 2021, por trabalho decente na economia de plataformas, o primeiro projeto no Brasil, o iFood e a 99, por exemplo, receberam nota 2, numa escala de 1 a 10. A Uber, nota 1, e a GetNinjas, Rappi e Uber Eats, nota 0, em termos de trabalho decente, em termos de trabalho de qualidade e proteção para os trabalhadores. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!